Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Vicência Shebe e esse é o meu canal de podcasts Tem Muita Coisa no Mundo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que frequentemente eu ouço no meu consultório. Como eu já disse para vocês, eu sou nutricionista e trabalho com a abordagem comportamental. E nessa linha de trabalho, uma das coisas que a gente incentiva muito é que os indivíduos acessem os seus sinais de fome e de saciedade. E frequentemente as pessoas voltam muito angustiadas dizendo: eu não consigo me conectar com a minha fome e minha saciedade. Quando eu percebo, já estou comendo sem fome. Ou quando dou por mim, já exagerei na quantidade. Ou ainda, se eu continuar tentando comer de acordo com a minha fome e a minha saciedade, eu vou engordar cada vez mais. Diante disso, eu penso, como é difícil confiar no que não conhecemos, né? Essa é a maior dificuldade que enfrentamos quando começamos a tentar nos reconectar com os sinais de fome e de saciedade do nosso corpo. A falta de confiança é a maior dificuldade. E isso é muito natural, pois não conhecemos esses sinais. E é sempre muito arriscado confiar no que não conhecemos. Ficamos ansiosos, inseguros, preocupados, e isso nos afasta ainda mais da possibilidade de ouvir esses sinais. Porque quanto mais agitada está a nossa mente, mais barulhenta ela fica. E esse barulho, ele não só nos distrai dos sinais sutis do nosso corpo, como esse barulho nos impede de escutar esses sinais. Nós moramos na mente, nós vivemos envolvidos e ocupados com a passeata ininterrupta dos nossos pensamentos que se atropelam e nos atropelam. Enquanto isso, o corpo, ele vai seguir sempre a sua preciosa rotina de nos manter vivos. Entretanto, além da mente barulhenta, se não bastasse essa mente tagarela, para complicar ainda mais o enredo dessa história, entram em cena de maneira arrebatadora os sentimentos. Aí está feita a grande confusão, né? Enquanto tudo isso se mistura, nós não damos uma pausa sequer para entender esse funcionamento. Nós não nos perguntamos quem está no controle. Quem está nos conduzindo? Eu estou me deixando levar pela minha mente, pelos meus pensamentos? Ou eu estou sendo guiado pelo meu corpo? Ou eu estou sendo guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções? A gente não faz essa pausa. A gente não faz essas perguntas. A gente simplesmente segue abduzidos pelo que chamamos de eu. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu consigo, eu gosto assim, eu me sinto bem assim, eu não tenho tempo para fazer de outra forma, a minha vida é muito complicada e eu não posso mudar isso agora. Eu. A mente falastrona e mandona não deixa o corpo ser ouvido, não deixa os sentimentos virem à tona. E nós vamos nos tornando estrangeiros em nossa pátria original, que é o nosso corpo. É por isso que quando alguém sugere que escutemos o nosso corpo, nós nos sentimos completamente perdidos, incapazes, porque não falamos mais o idioma dele, não sabemos os seus limites, não conhecemos as suas necessidades reais. Nós hoje precisamos de intérpretes, de tutores, de treinadores. Nós pagamos para que alguém nos decifre e nos explique a nós mesmos. É incrível isso. Nessa incapacidade de lidar com o nosso corpo e com o que ele precisa, acabamos acreditando que é mais fácil comer quando alguém determina do que comer quando sentimos fome. E aí a gente se pergunta como mudar isso, né? Como voltar a escutar e a confiar no nosso corpo? Como resgatar a nossa programação original? Existem muitas formas de fazer isso, muitos caminhos. Hoje vou começar sugerindo algumas coisas, mas eu creio que esse assunto ainda vai render alguns podcasts. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que toda mudança deve começar devagar, aos poucos. Olhando para a gente com um olhar de compreensão e de gentileza, olhando para as nossas limitações com compreensão e com gentileza. Nessa teoria do aos poucos, nós temos dois grandes adversários: a pressa e o auto-julgamento. Para lidar com eles, a gente vai precisar de antídotos. E a gente tem dois antídotos muito poderosos: a paciência e a autocompaixão. Esses dois também merecem e vão dar muito pano para a manga e merecem um podcast à parte, mas comecem pensando isso. É preciso ter autocompaixão. É preciso compreender os seus limites e entender que isso faz parte do ser humano. Que você não é pior e nem melhor que ninguém. Você é humano e você tem falhas e você é imperfeito e o seu processo vai ser diferente do de outra pessoa. A velocidade do seu processo vai ser diferente da velocidade do processo de outra pessoa. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa aprender a diferenciar o que sentimos do que pensamos. Exemplo, eu sinto fome ou eu penso que estou com fome? Eu estou triste ou eu estou com pensamentos tristes? A diferença é sutil, mas ela é a abertura para uma nova compreensão dessa tríade corpo, sentimento, mente. A gente precisa entender que essas unidades elas podem operar juntas ou separadas, mas que juntas e harmonicamente os resultados são muito mais potentes. Em terceiro lugar, a gente precisa duvidar das nossas certezas. A gente precisa rir de nós mesmos. A gente precisa ter mais suavidade ao lidar com o nosso corpo, com o nosso comer e com a nossa comida. A gente precisa não se levar tão a sério. Isso eu acho que tem sido um grande limitador das mudanças. A gente se leva tão a sério que a gente não vê nem a possibilidade de ser diferente. Esses são os três primeiros passos que eu queria sugerir aqui. Cada um deles deve ser dado ao seu tempo. Assim como quando a gente caminha, a gente só ergue o pé para avançar quando o pé anterior já está firme no lugar. E assim são as mudanças, né? A gente só deve pensar numa nova mudança, pensar no outro passo, quando o passo anterior já estiver bem firme, já estiver bem inserido na nossa prática. Dessa maneira, nós vamos começar a ouvir nosso corpo e vamos começar a confiar um pouco mais nele. Eu vou terminar por aqui esse podcast, mas essa história continua. Foi muito bom ter vocês por aqui. Até o próximo episódio.